Agora tem uma coisa interessante nessa palavra aí. Que só nessa palavra aí, que só por ela destruiria tudo que Jesus falou. Podia jogar a Bíblia fora. Jesus fala assim, que vocês têm um mestre ou Messias. Uma terceira pessoa. Não é ele?
Não, pois é, isso
eu
não tinha.
Não é eu ou Messias. É o Messias. Quem é Messias?
O que quer dizer o Messias na linguagem daquele povo naquele
Salvador.
O Salvador.
Salvador.
Na verdade, era aquele que iria dirigir o seu povo para
dominá-lo.
Para dominar, não, para vencer a vida. Para cegar o alvo. Não é isso? O Messias era o que seria o rei e que iria governar e transformar a vida numa maravilha.
Então, é.
Você tem um mestre. O Messias. Quem é o Messias da sua vida, pequeno? Quem é que pode lhe comandar, lhe levar para o mundo mais feliz?
Acho que eu, né?
Não.
Eduardo.
Quem pode, moço? Quem é o seu Messias? Quem é que vai comandar você até a terra prometida, até a nova Jerusalém, até o mundo novo?
Deus é só o Criador. Eu estou vendo isso.
Não, e
tá longe.
Deus está longe de você, você não consegue ver Deus.
Ah, aqui.
O próximo.
O próximo?
Mas
está me ajudando na caminhada?
Isso, mas qual é o seu próximo mais próximo?
Eu mesmo, talvez. Não?
É preciso entender a parábola do bom samaritano, não explicou lá, né? Lembra da parábola do bom samaritano? Que o judeu azul do samaritano? Uhum. Eu já expliquei que não é porque o samaritano é bom, mas a explicação de Jesus para o próximo vem. Que o judeu ajuda o povo, alguém que era do povo da chamalia, e que eram inimigos. Sabe quem é o seu Messias? Seu inimigo. Esse é o seu mestre. Esse é o seu Messias. É uma terceira pessoa. Seu mestre, que pode lhe ajudar na salvação, não é Jesus Cristo. Não adianta você ir para a igreja, rezar para Jesus, matar o seu inimigo, tirar o seu inimigo da sua vida, de fazer afastar aqueles que você não gosta.
Cada vez que eu brigo com o meu inimigo, eu estou crucificando o meu Messias.
Você está lá?
É isso. O seu inimigo, é o seu Messias. Sabe? É o seu mestre. É aquele que pode realmente lhe ajudar a vencer. Porque o seu amigo, aquele que só sabe passar mãozinha na cabeça, não vale de nada. Não serve para nada. Só serve para inflamar o seu ego. Ou seja, lhe atazar na bica.
Não briga mais comigo,
eu sou seu vestido. Como é que é, seu filho é teu salvador, cara.
Oh, tá, eu falei, viu?
Nem tá de cor. Eu acabei de entrar no quarto dele, você nem tá de cor.
A gente não fala, obrigado, meu.
Parece que parte não gosta, ele está indo.
Não parece não. Não parece não, pai. Mas não é ele, é Deus. É Deus.
Essa aqui é xixi,
é o xixi. E o xixi é o que lhe causa a perseguição. É o que lhe pode lhe fazer vestir a desventurança. E vocês vão para a igreja só pedir aos santos e a Jesus Cristo para enfrentar isso, para afastar ele. Que hipocrisia. Ainda dizem que faz isso por amor, porque eu não quero fazer o mal para ele. Eu não gosto dele, mas prefiro que ele fique longe de mim. Eu gosto, eu amo a todos. Se eu te amasse, não tinha inimigo.
Nem precisaria dele, na verdade, né? Pelo que o senhor falou, né?
Nem precisaria. Porque na hora que eu te amar todo mundo, você não tem inimigo, você só tem amigo.
É.
Veja, é uma fatidinha curta. Que chome dentro do texto e que ninguém ia ler.
Tá escrito aí, eu não vi, né?
Se a gente não for buscar a hipocrisia, que a hipocrisia é dizer que eu tenho inimigos, porque eu não tenho. Eu tenho amigos. Sabe quem é de aquele que bate em você? Seu amigo. Quando a pessoa está histérica, o que, que a gente tem que fazer? Quando você está histericamente humana, Deus pode me deixar alguém para dar um tapa na sua cara. Eu não quero que seja uma feita assim! Eu não quero! Aí Deus vai lá e põe um para não fazer. Pra ver se você acorda, pra ver se você entende que não pode acontecer só o que você quer.
É verdade, depois dessa crise a pessoa normalmente chora.
Ele gritado daquele jeito, vou ter que mudar a minha vida, né?
Aí dá uma melhorada.
Só que esquece, né? Aí a outra vez que tá melhor.
A memória.
É por aí mesmo.
É.
Então nós precisamos compreender que o nosso mestre, o nosso Messias, é o nosso inimigo. E aí amar o inimigo, como na parábola do bom samaritano. Vá lá, ajuda o seu inimigo. Bota, paga hotel para ele, paga médico para ele, dá dinheiro para ele se alimentar até a sua volta. É isso que nós precisamos compreender. Mas para isso, nós precisamos descer da posição de professor da lei. Porque enquanto eu for professor da lei, eu vou ter amigos que cumprem a lei e inimigos, os que não cumprem a lei. Então, veja, não adianta querer amar o inimigo enquanto tiver lei. Por quê? Porque enquanto tiver lei, o que é inimigo? Enquanto o que é inimigo, eu não amei.
Não tem fim, né?
Não tem fim. Você vai ficar rodando, rodando, tentando desesperadamente e depois diz, mas eu não consigo fazer. Porque você não atacou o mal na raiz. Você não se enfrentou. Não destruiu a lei que há no inimigo. É por isso que Paulo fala, a lei que é o pecado. Se não houver lei, não há mais pecado. Se você não tiver o lugar certo para botar o copo, não existe mais lugar errado. O lugar certo. O lugar... Ixi, o lugar...
Tem menino que não quer cachorro.
Você falou de inimigo? Mas me lembrei de um detalhe pequeno. Eu não vi o... Não sei como é que você chama pequenininho. Não, pequenininho. Carinho, não.
Quinho.
Quinho, né? Joaquinzinho, sei lá, né? Então, é o seguinte, o
homem. Eu sou o mais bonito. Eu sou o chefe, sou o mais feio.
Quando Jesus fala lá. Para esse outro
rapaz. Ah, já sei.
Nunca encolhi esse troço. Agora, com essa visão que o senhor está passando aqui, de que o inimigo realmente é quase um benfeitor.
Não é quase, não. É um benfeitor.
Não, mas na minha cabeça já está quase, eu estou melhorando. Então, não vou dizer oferecer a cara, mas compreender o que quer dizer realmente esse tapa aqui, que ele oferece outro rosto, o que o senhor está falando, está certo.
Olha, na hora que eu te compreender mesmo,
muito legal.
Você não vai aceitar oferecer outra face, você vai querer oferecer logo um monte, bate mais. Olha, deixa eu te explicar. Se cada tapa pode lhe ajudar na elevação espiritual, bate mil vezes.
Benditos tapas, né? O senhor falou da chibatada lá, lembra? No preto, na segunda encarnação, que o senhor, de preto, né? O senhor, bate mais. O senhor ia lá para a África, viu os parentes, botava, graças a Deus. Entendeu? Você não estava lá, eu
não estava.
É, se eu quiser repassar, porque foi bonito aqui.
Não, mas eu já falei aqui.
Já falou?
Na primeira vez, na primeira encarnação, como velho, eu apanhava e bigava.
lutava, queria fugir. Na segunda batalha, batia, eu dizia, louvado seja Deus. Bate mal, porque eu era livre.
Legal.
É isso que nosso psique já compreendeu.